agora lá no Largo 2 de Julho, também estão ficando à noite, é, Praça da Piedade. Então são pontos, né? Comércio, a Avenida Terminal da França, na Pituba também tem alguns lugares. Então a gente está falando de pessoas que vivem em situação de rua, né? Em extrema vulnerabilidade também, e que às vezes cometem também pequenos furtos para manter o vício das drogas. Todo mundo ali tem família, né? Todo mundo ali, ninguém nasceu sozinho no mundo, não. Então eu acho que inicialmente o trabalho era fazer esse, né? Fazer esse tipo de trabalho, localizar quem é que, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que está na rua, né? A que família ela pertence, chamar a família. Olha, vamos tentar ajudar e dar um acompanhamento, um tratamento, né, químico para essa pessoa, né, para que ela saia aí do mundo das drogas. Porque hoje é o seguinte, é uma realidade. É uma realidade. Você não vê pessoas na rua, né, tá na rua porque ele está querendo pedir comida, não. Hoje em dia o cara está na rua por causa das drogas. Antigamente a gente tinha muito isso nas ruas, né? Tá pedindo o mendigo, né? Tem um mendigo. Não tem mais mendigo nas ruas. Hoje o cara que está na rua, essa turma que está na rua aí, é dependente químico. Quem está nas ruas hoje são os dependentes químicos. Antigamente no Brasil tinha muito mendigo pedindo dinheiro e tal, aquela coisa. Depois o mendigo ia para algum lugar e sumia. Né? Depois, das drogas aí, no consumo excessivo das drogas. Aí a gente vê essa população de rua crescer, mas crescendo pela dependência química. Essa é a realidade. Pode ver aí nas ruas. E aí o cara faz um pequeno furto aqui, outro ali, e cria, né, uma insegurança gigante naquela determinada área. Quem é que passa hoje ali andando pelo Riverside Center? Ninguém passa ali. Tem determinados lugares que as pessoas não passam. Então é necessário se fazer esse trabalho, se cadastrar quem são essas pessoas, quem é a família. Pô, cria um local só para tratamento dessas pessoas de rua. Pronto, aqui é esse local. De verdade, fazer uma coisa de verdade. Vamos fazer. Né? Não, fazer de verdade. Vamos tirar essa população de rua. Pronto. Eu digo que vai diminuir. Não vai zerar, não vai. Isso aí é utopia, não é? Não vai zerar porque tem aquele que não aceita o tratamento, tem aquele que vai fazer o tratamento, vai voltar para a rua. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, dizer, vai pelo menos tentar dizer assim, ó, está se fazendo algo, né? Está se fazendo alguma coisa. Essa é a realidade. E com relação aí aos mares, após outro dia, e ali do lado da igreja também tem uma concessionária, né? Aí eu estou passando o dia, aí eu falei, tá o cara dormindo em cima do negócio da concessionária, na frente da entrada da concessionária. Eu falei, como é que o cara vai entrar para comprar um carro aí? Ele não consegue nem entrar, porque o povo está dormindo durante o dia, na frente da concessionária. Então atrapalha até o comércio, né? Mata a região comercialmente. Porque quem é que vai comprar um carro num lugar desse? Não vai, quer dizer, eu vou para outro lugar, vai para a Paralela, que é cheia de concessionária, vai para a Cresunés, vai para outro lugar aí, onde ele não veja esse tipo de cena, não seja abordado, as pessoas pedindo dinheiro. Então, tudo isso, né, atrapalha a região, né, comercialmente. E é necessário se fazer algo, meu irmão, está demais, né? Está demais. Cada vez a tendência é crescer, né? A tendência é crescer. A prefeitura anunciou uma obra ali na Avenida Contorno, e ali na Avenida Contorno tem um problema, né, social grave. Aquela balaustrada ali, tem aquele muro, atrás daquele muro ali, eles ficam ali usando droga o dia todo, né? E à noite também. E à noite também. Né? Quando derrubar aquilo ali, eles não vão poder mais ficar ali. Vão para onde? Então já é catalogar para tentar devolver as famílias, né? Para que as famílias apoiem também. Agora, às vezes, a família não tem condição financeira de ajudar, de fazer um tratamento. Aí é nesses CAPs aí, né? Abrir realmente, fazer um trabalho de resgatar, né, esse tipo de gente, né, para voltar a trabalhar, para voltar a ter dignidade, né? É difícil isso aí, mas tem que ser feito. Tem muito que nem mora nem aqui da cidade, né? Família de outro estado, né? Consegue a passagemzinha e tal, né? Manda o rapaz voltar para a família, né? Faz o contato com a família, ó, ele está embarcando para ir, ou alguém da família até vem buscar, né? Para não fazer igual o cara de Santa Catarina que está expulsando, né? Né? Não é isso, não precisa expulsar ninguém. É numa boa devolver a família, devolver a dignidade dessas pessoas. Né? Não é isso? Deixa eu trazer o Armandão aí. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Agora, ok. Está me ouvindo bem? É,
reconecta seu microfone aí, Armandão. Tá muito baixo aí.
Está direto. Está direto aqui. Vamos lá?
É, tá longe aí, viu? Tá muito longe.
Não, aí. Não, problema aí, viu?
É, tá muito longe. Mas beleza, vamos. Enquanto você ajusta aí, deixa eu trazer aqui a Raimunda de Marechal. Vamos lá.
Oi, Almir, bom dia a você. Raimundo, Mariano, toda a equipe. Gostaria de agradecer a todos os organizadores da Romaria para Juazeiro. Foi muito bom, excelente. A harmonia entre todos os participantes e o cuidado uns com os outros. Assim, excelência. Eu só tenho a agradecer. E vamos pedir a Deus que nos organize a próxima. Fé em Deus.
Judete.
Rapaz, falou tudo aí, Almir. Briga com os pais e vai pra onde? E pra rua. Roubar e usar droga. O rapaz falou tudo, viu aí? Procurar as famílias, fazer um tratamento, né? Lá no Jesus, é bom demais, Almir, tá vendo aí? Ele briga com o pai e a mãe que dá conselho e vai pra rua fazer besteira, fazer xixi. A gente não aguenta andar em Salvador, Almir. Valeu, meu irmão.
É, tem locais que é difícil, né? É difícil, né? Um cheiro danado, é complicado. Deixa eu trazer aqui meu amigo Marco Cabral, que esteve na estação aqui, Águas Claras, tentou pegar um ônibus aí e não conseguiu, não foi, meu irmão? Fala aí.
Almir, eu me encontro aqui na estação Águas Claras. Rapaz, aqui a população sofre para ir para essas regiões aqui, ó. São Francisco do Conde, tá vendo aqui? Madre de Deus, Candeias. Olha essa fila como é que tá, Almir. Olha pra isso.
Gigante, tô vendo aqui.
Não aparece ônibus aqui de jeito nenhum, meu irmão. A população está aqui, mofando, esperando o ônibus pra ir pra Candeias. Aí quando chega a eleição, eles querem votos. Entendeu? Olha aí como é que tá isso aqui, ó. É horrível isso aqui. Todo dia, Almir. Todo dia isso aqui, Almir. Estação Águas Claras, o povo quer ir para Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde. Não tem ônibus, rapaz. Olha a quantidade de idosos que tem aqui na fila. Que vergonha, prefeito de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde. Que vergonha, viu, velho? Que vergonha, viu?
Valeu, meu irmão. É triste, né? É triste. Muitas empresas dessas aí que faziam esse transporte aí metropolitano faliram, quebraram, né? Quebraram. Agora, a quantidade de passageiro não tem sentido, né? É mais gestão, porque a quantidade de passageiro que está aqui para pegar o Uzu, né? Muita gente, e aí não tem ônibus. E você falou, aí os prefeitos das cidades aí precisam fazer um trabalho, né? Sei lá, junto a Gerba, ajudar aí com a licitação, para que novas empresas entrem, para que o povo seja assistido, né? Para que o povo seja assistido, ou até criar uma linha municipal. Porque as pessoas precisam vir aqui na capital, né? Precisam voltar para o interior. Tem que ser feito algo, né? Tem que ser feito algo aí. Bom, será que agora eu consigo falar com o homem? Venha, seu Armando. Tem algum problema. E abre aqui, mano, que o YouTube tá fechado. Não sei se é porque você tá tentando mexer aí, né? Tá. Vamos lá. É, coisas da comunicação, né? Da internet. Ai, ai. São 7 horas e 19 minutos, né? 7 e 19. Deixa eu trazer o trânsito aqui, né? Aproveitar aqui, atualizar o trânsito aqui para os nossos ouvintes aí, internautas, na capital baiana. Já estou vendo aqui mais aqui da Avenida Garibaldi, né? Sentido centro da cidade, aí, trânsito bastante lento, né? Sentido Barra. No sentido Rio Vermelho, que diga, né? O trânsito está tranquilo, mas no sentido centro aí, o trânsito já apresenta uma certa, né? Uma certa movimentação aí, né? Sem retenção, mas bastante, né? Movimento. Deixa eu pegar as principais vias da cidade aqui agora, um apanhado aqui. Ah, pessoal, tem dois pontos congestionados agora, né? A Avenida Afrânio Peixoto, né? Sentido comércio. Não está com congestionamento, mas está bastante movimentado o trânsito. A Avenida Paralela, né? Sentido centro da cidade, entre o Etna e o New Jorge. Trânsito lento por lá, né? Congestionado nesse momento. E também na Praça General. Não. Na Praça. É... Como é esse nome aqui? Não dá para ver esse aqui, não. Mas deixa eu trazer aqui onde tem trânsito lento nesse momento, né? Trânsito bastante intenso nesse momento. Avenida Queimão de Areia, sentido Ribeira, né? Também Avenida Barro Reis, sentido Iguatemi. No sentido contrário, o trânsito por enquanto está livre, no sentido subúrbio. É, Avenida Caribé, sentido aeroporto. Trânsito intenso nesse momento. Trânsito também intenso na Avenida Jequitaia, sentido Paripe. Também trânsito intenso nesse momento na Avenida Magalhães Neto. É, na Paulo VI, sentido Magalhães Neto, né? Avenida Paulo VI, sentido também Iguatemi, trânsito bastante intenso nesse momento. Bom, congestionados são essas duas áreas aqui, né? É, Praça Gago Coutinho, né? Conhece essa praça, não. Sentido aeroporto, né? A saída aí do desembarque do aeroporto, daquela. Aquele lá, rotatóriazinha ali, né? Ok. 7:22, né? 7:22, o restante aí, trânsito moderado ou livre, né? Amanhã tá tranquilo, né? Só na BR-324 aí que o trânsito sentido aí, Feira de Santana, tá complicado por causa daquela cratera que voltou, né? A ceder uma parte ali, então um trecho da via segue interditado. Também então, BR-324 sentido Feira de Santana, um caos, né? Um caos. 7:22, conseguiu refazer com o homem aí? Não, né? Então, vamos seguindo por aqui. Daqui a pouco ele volta aqui. Daqui a pouco a gente retoma com ele aqui. Bom, 7:22, 7:22. Tem umas vagas aqui de escola, né? Circense. Outro dia eu filmei aqui um rapaz aqui na Avenida 7 de Setembro fazendo, né? Ele amarrava uma corda em um poste, de um lado para o outro, né? E aí fazia, né? Malabarismo, ficava em cima da corda com um pé só, né? Aí botava o negócio aqui na cabeça e aí com aqueles objetos, né? Fazendo malabarismo. Muito, muito legal, viu? Então, às vezes não tem um espaço, né? Um circo para poder trabalhar. E agora aqui tem uma escola também, né? Com formação aí para quem quer trabalhar em circo, né? Escola Picolino de Artes está com inscrições abertas aí para um curso gratuito, viu, pessoal? Curso gratuito de iniciação circense voltado a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Ao total são 30 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas aí até o dia 5 de agosto por meio de um formulário eletrônico. As aulas começam no dia 6 de agosto e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, no Picadeiro do Circo Picolino, localizado na Orla de Pituaçu. Segundo a instituição, os candidatos selecionados serão comunicados previamente e deverão comparecer ao espaço no primeiro dia, né, para uma entrevista e o início das atividades práticas. A orientação é que os participantes utilizem roupas leves e levem aí uma garrafa de água. Durante o curso, os alunos terão em contato com diferentes modalidades das artes circenses, como malabarismo, arame, trapézio, corda indiana, acrobacia, monociclo e contorção. A proposta é estimular o desenvolvimento da coordenação motora, da consciência corporal, da criatividade, da disciplina do trabalho em equipe e também da expressão artística. O processo seletivo prioriza estudantes da rede pública de ensino e beneficiários de programas sociais federais, como o Cade Único e Bolsa Família, que correspondem a 70% das vagas ofertadas. Antigamente era rotina, assim, né? Era comum, né? A gente ir no circo, né? Hoje em dia a gente vê um circo de vez em quando chegar a Salvador, né? Não é mais com aquela rotina. Antigamente era muito melhor, né? Vamos pro circo. Qual criança que não gostava de ir no circo? Nem dormia, né? Para ir no circo. Hoje em dia a gente vê muito pouco, né? Essa empolgação. Tem crianças que nunca foram no circo. E é tão legal você ir no circo, assistir um espetáculo, né? É muito bonito, muito bonito. 7:25 e continua o engarrafamento aqui na BR-34, sentido Feira de Santana, viu? Estou recebendo imagens aqui, vídeos e mensagens, tá sofrido. E aconteceu um acidente, né? Na BR-34, acidente aconteceu na altura de Valéria, sentido Feira de Santana. O veículo, inclusive, está no canteiro da via, não está atrapalhando o trânsito, mas apresenta risco, né? Porque ele está de frente, né, para a via, ou seja, no lado contrário, no sentido Feira de Santana, no canteiro. Então, motoristas aí que vão para sentido BR-34, sentido Feira de Santana, redobre a atenção, viu? Vai devagarzinho, porque tem um acidente aí na altura aí do bairro de Valéria. 7:26, né? 7:26, já não basta aí o problema da via, né? Ainda tem esse problema, né? Leozinha, também conosco aqui, mandando mensagem, né? E o Reinaldo aqui, ele quer comentar? Deixa eu trazer seu áudio aqui, Reinaldo, pra você falar aqui. Eu fiz um comentário aqui, ele quer contribuir aqui. Pode falar, meu irmão. Deixa eu botar você aqui pra falar. Diga aí.
Almir, desculpa, eu voltando aí rapidinho.
Não tem problema não.
Almir, tudo que você falou está certo, mas é isso que eu estou dizendo. Você citou várias coisas no... Então, se fizer uma comissão, por exemplo, Almir Santana da Rádio Censo vai fazer parte da comissão. Tenho certeza que vai se colocar à disposição. Então, nessa comissão, vai se ensinar um caminho a seguir. E esse caminho passa pelo que você disse. Eu ainda digo mais, Almir, que essas pessoas, muitas dessas pessoas têm direito a receber, por eu sou contador, por lei, têm direito a receber Bolsa Família ou BPC. Então é outra coisa que a gente pudesse dar entrada, se fazer isso, e a partir da entrada, a pessoa volta para a família e a família fica recebendo. Então, pessoa que não tem condição, porque eu conheço vários aqui na frente da minha loja, como já me disse, dorme o senhor, que de vez em quando está cheio de fezes na minha loja, no subúrbio. Mas o que você falou, volto a dizer, e nessa, já estou dando sugestão para a Prefeitura de Salvador, nessa comissão, seja solicitada a presença de pessoas como a Almir Santana. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.
Valeu, meu irmão. Um abraço. A gente está aqui para ajudar, para contribuir, né? Debater ideias e ajudar, né, meu irmão? Ajudar porque a cidade vive um momento delicado com relação a essa população de rua, né? Sofrem eles, sofre quem está no entorno, né? Sofre todo mundo. A família sofre também. Então, a gente precisa dar um norte para isso, né? Precisa se pensar como realmente se resolver isso. Primeiro, identificar quem é essa pessoa, quem é você. Você morava onde, veio da onde, pronto. Família, por que ele está na rua? Tudo bem, né? Hoje é dependente químico, mas se a gente vai ter uma vagazinha aqui no CAPS, num lugar aqui para ele se tratar, você não pode acolher ele, não? Ele está recebendo algum benefício, pronto, vai ter esse benefíciozinho para ele ajudar aqui, ó, até na feira da casa e tal, sei lá, não é? Que às vezes os pais não têm condição de manter, né? O grande problema tem que tratar, né? Porque às vezes o cara dentro de casa quer roubar isso, quer roubar aquilo para comprar droga. Aí o pai e a mãe não querem mais dentro de casa. Porque às vezes pega uma TV, né? Pega uma coisa para vender, né? Um dinheirinho que tiver dentro de casa pega para usar droga, então... Tem que ajudar, né? Tem que ajudar, tem que fazer algo. Ou se cria um abrigo para botar esse povo, apesar que muitos deles não querem ficar em abrigo, porque o abrigo tem regras, não querem cumprir as regras, mas tem que ser feito algo. Se cruzar os braços é que não resolve, né? Tem que encontrar uma solução. Não dá para ficar do jeito que está, não. Cada dia vai piorando mais. 7:29. Vamos para o intervalo, seu Marquinhos, a gente volta já.
Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Rede Excelsior.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Quer qualidade e sabor de verdade. Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM. Informação que transforma.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Seis vezes.
107, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7,
Rede Excelsior.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 35 minutos, né? 7h35, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior, né? E a gente segue aí até as 8 horas com muita informação e prestação de serviço, né? Aqui no nosso Acorda pra Vida. 7h35, deixa eu trazer aqui os bairros da capital baiana, né? Atenção você, meu amigo, minha amiga. Hoje vai ter aí interrupção, né? Na capital baiana, teremos aí desligamento, né, em alguns bairros. Esse desligamento foi programado pela Coelba, e fica atento, né, porque o desligamento é por um tempo grande, viu, de 10 até 16h30 em alguns lugares, né, tem lugar que é 16 horas, tem outros que é um pouquinho mais, viu. Olha, moradores de 9 bairros da capital baiana poderão ficar sem energia elétrica nessa terça-feira 28, devido aí a um desligamento programado, né, da ANEEL Energia Coelba. A interrupção faz parte aí do cronograma de manutenção preventiva, né, da concessionária, e ocorrerá entre as 10 e 16 horas. Segundo a empresa, a ação segue aí orientações da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e tem como objetivo realizar melhoria na rede de distribuição, aumentando a qualidade e a confiabilidade aí no fornecimento de energia. A operação integra aí uma série de intervenções iniciadas aí no último domingo, dia 26, e previstas para seguir até amanhã, quarta-feira, 29. Olha, os bairros que terão interrupção de energia hoje: Fazenda Couto 3, né, não é todo o bairro, vou falar aqui o bairro e a localidade, né? Fazenda Couto 3, vai ser afetada aí a rua Almirante Mourão de Sá, em Itapuã, rua do Teatro, Rua do Teatro, né? Do Farol, Estrada do Farol, Rua Professor Souza Brito, e em Paripe, Travessa 3, São João de Paripe, né? Rua Irecê, Rua Coração de Jesus, Rua 10 de Abril, Rua São José de Paripe, Rua da Paz, do Bate Coração, Rua São Jorge, Rua Alto Bela Vista, Rua São Jorge de Paripe, Rua Alto de Bela Vista, Travessa Nassau, Rua Senhor do Bonfim e Rua São Miguel. Em Piripiri, vai ser na Rua do Curió. Em São Rafael, o entorno do Mandu. Em São Tomé de Paripe, terceira Travessa de São José. E em Estela Maris, no loteamento Estela Maris, na Ilha de Maré, vai ser aqui nas ruas Rua Ponta do Cavalo, Rua Ponta dos Cavalos, Rua do Martelo, Rua do Passa Cavalo, Travessa do Cemitério, Rua Ponta Grossa, Rua da Usina e Rua da Formiga. Também Brotas, aqui na capital, vão afetar aí a Travessa Filinto Borja. Então esses são aí os bairros e localidades serão atingidas aí por essa interrupção, tá bom? 7 horas e 38 minutos, né? 7h38. O prazer está falando aqui do nosso som aqui na internet, que tá ruim, viu? Possível aí, pode ser que esteja muito alto aí, né? Mas o Marquinhos vai checar, obrigado, prazer. Ele mandou aqui pra mim. Valeu, meu irmão. São 7 horas e 39 minutos, né? 7h39. Será que agora a gente consegue falar com o Armandão? Seu Armando?
Estou lhe ouvindo bem.
Pronto, eu também estou lhe ouvindo.
Agora, né? Hoje entrou água, né, Almir? Acontece, né, Marquinhos? Acontece. Olha, como eu estava dizendo, atendendo os nossos ouvintes aí sobre a classificação atual do Brasileirão. Então, vamos lá. Palmeiras é o primeiro, 44 pontos. Segundo, Flamengo, 38. Terceiro, Atlético do Paraná, 36. Quarto, Fluminense, 33. Quinto, Bragantino, com 31. O Bahia é o sexto, com 31. Botafogo, sétimo com 29, Atlético Mineiro, oitavo com 28, nono é o Corinthians com 28, décimo é o Curitiba, 27, décimo primeiro é o Cruzeiro, 27, décimo segundo São Paulo, 26, o décimo terceiro é o Vitória com 26, décimo quarto é o Santos com 22, o décimo quinto é o Grêmio com 22, décimo sexto Internacional com 21. Na zona de rebaixamento estão Vasco da Gama com 21, Remo com 21, Mirassol 20 e Chapecoense 20. Essa então é a classificação de momento do nosso Brasileirão. A Codesal encerra este mês de julho com uma intensa programação do programa Defesa Civil na Escola. Nesta semana, 3 unidades da rede municipal de ensino serão alcançadas pela iniciativa, que leva conhecimento técnico sobre gestão de riscos, autoproteção, cidadania e mudanças climáticas aos estudantes. Hoje, as atividades começam pela Escola Municipal Dona Arlete Magalhães, lá no bairro de Castelo Branco, de 9 da manhã às 11 e de 2 às 4 da tarde, respectivamente. Já na quarta-feira, é a vez da Escola Municipal Hilberto Silva, lá na calçada, das 9 da manhã às 11. Já na quinta-feira, o programa acontece na Escola Municipal Professor Alexandre Leal Costa, no bairro de Nazaré, nos dois turnos. Essa, então, é a programação, né, da Codesal. E a FIFA iniciou ontem o processo de manifestação de interesse para quem desejar atuar como voluntário na Copa do Mundo Feminino 2027, que vai ser realizada no Brasil. Ao todo, cerca de 6 mil pessoas serão selecionadas para apoiar a organização do torneio em diferentes áreas, incluindo Salvador, uma cidade-sede da competição. Nesta etapa, os interessados devem se cadastrar na comunidade voluntária da entidade. O registro oficial para o programa será aberto nas próximas semanas, quando os candidatos inscritos receberão um convite para concluir a inscrição. Podem participar pessoas que tenham 18 anos ou mais no momento da inscrição e que sejam brasileiras ou sejam legalmente autorizadas a entrar no Brasil durante o período da Copa. Também será necessário ter disponibilidade para cumprir o número mínimo de turnos entre junho e julho, período em que acontecerá o Mundial. Não é preciso ter experiência anterior como voluntário. No entanto, a FIFA exige conhecimento de português ou inglês. Tu tá interessado, então, a oportunidade está aí para você. É, aquele negócio de cartão, de aposta que você disse aí na manchete, já me deu o que falar. É, o meio campista argentino Luciano Acosta, do Fluminense, virou alvo de uma investigação da CBF por conta de um suposto esquema de favorecimento de apostas esportivas. Isso porque o relatório de uma empresa contratada pela FIFA apontou um volume de apostas suspeitas em um cartão amarelo do jogador no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no dia 17 de junho. O Lúcio Acosta negou irregularidade na advertência por meio da assessoria do Fluminense. Foram constatadas, né, apostas em criptomoedas, o que dificulta a localização do apostador. Então tá aí, vamos ver o que vai dar isso aí, o negócio do cartão amarelo. Eita ferro, hein? Olha, a Limpub vai realizar amanhã o Bota Fora da Limpeza no bairro da Ribeira, a partir das 6 da manhã, hein? Ação itinerante recolhe resíduos de construção civil, poda, volumosos e materiais inservíveis. Os locais que você pode deixar os resíduos: Rua Porto dos Tanheiros, Beco do Candinho, Rua do Fogo, Avenida Engenheiro Pimenta da Cunha, Rua da Penha, Rua Santa Terezinha, Rua Júlio Davi, Rua da Alegria, Rua Afonso Sertão, Rua Pereira Rebouças, Rua Afonso Sertão, Rua Leles Piedade e Alameda Jardim Itapajipe. Na política, né, mais um vereador aí, mais um ex-deputado aí com pepino, hein? A Justiça da Bahia manteve a prisão preventiva do ex-deputado federal, o Dorico Alencar Pinto, conhecido como Dorico Júnior. A decisão foi proferida pela primeira vara criminal da comarca de Eunápolis, que negou o pedido da defesa para revogar a prisão ou substituí-la por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. Na decisão, o magistrado entendeu que permanecem os requisitos que justificam a prisão preventiva, destacando a gravidade dos fatos investigados e o risco à ordem pública. O Dorico Júnior é investigado no âmbito da Operação Duas Rosas, que apura o suposto envolvimento do ex-parlamentar, se lembram? Na fuga de 16 detentos do conjunto penal de Eunápolis, isso em dezembro de 2024. Segundo as investigações, o plano teria envolvido o pagamento de R$2 milhões, uso de armas de grosso calibre e o apoio da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis. Preso em hotel na Praia do Forte em abril, o ex-deputado federal Dorico Júnior foi transferido para o Centro de Observações Penais, para uma cela comum, no complexo Lemos Brito, no bairro da Mata Escura. A defesa do ex-deputado ainda poderá recorrer da decisão. E o Hospital da Bahia, olha o problema aí, ó. Programou demitir nos próximos dias toda a equipe técnica de diagnóstico por imagem. De acordo com a denúncia dos sindicatos técnicos e auxiliares em radiologia do Estado e a Comissão Unificada de Profissionais de Imagem, a unidade de saúde planejou os desligamentos para agosto agora e já noticiou as entidades de classe. Ao todo, são 33 profissionais, incluindo técnicos, tecnólogos e biomédicos. Na avaliação das entidades, o objetivo do hospital é substituir profissionais especializados com anos de casa por modelo de contratação via pejotização e terceirização irresponsável. Além disso, de acordo com o sindicato em nota, o hospital planeja operar equipamentos de alta complexidade, a exemplo de tomografia computadorizada e ressonância magnética, por meio de controle remoto computadorizado, telemedicina, comandado por operadores que estão em outros estados, hein? Isso aí vai ser uma dor de cabeça danada, hein? A boa notícia agora é que a Chapada Diamantina já tem encontro marcado para as músicas do dia 4 e 6 de setembro. A organização do Festival de Lençóis confirmou as presenças, atrações, as primeiras atrações da edição, que vai reunir Michel Teló, Cidade Negra, Raquel Reis e Larissa Luz, em um dos eventos culturais mais tradicionais da Bahia. A programação inicial reafirma a vocação do evento para reunir diferentes estilos musicais em um cenário que une natureza, cultura e turismo. Do sertanejo ao reggae, passando pela nova cena da música baiana, expectativa de que milhares de visitantes embarquem em Lençóis, hein? Ah, Lençóis é uma boa, lá na Chapada Diamantina, hein? Olha, a pensão para essa informação, você que é aposentado ou pensionista, a morte de um aposentado ou pensionista do INSS exige a interrupção imediata de qualquer movimentação na conta bancária associada ao repasse. Uso de cartões de débito, senhas individuais ou procurações após a morte do titular é ato nulo perante a legislação e pode desencadear apurações administrativas, civis e criminais por suspeita de fraude. A dívida do empréstimo consignado não é transferida para eventual pensão por morte concedida aos dependentes. Ainda que o saque seja efetuado por familiares em um momento sensível de luto, frequentemente com a intenção de cobrir despesas funerárias ou quitar obrigações imediatas do falecido, o próprio órgão orienta para que a conta não seja tocada. Em razão da dinâmica do calendário de pagamento da Previdência, é comum que parcelas sejam creditadas de forma automática, mesmo após o ato. No entanto, se o sistema de fiscalização do INSS identificar a movimentação posterior dos recursos, o órgão poderá instalar procedimento para averiguar uma possível devolução integral dos valores. Então, tá aí, pareceu para tudo, hein? Não pode passar nada para ninguém, seu amigo Santana.
Olha, seu Armando, 7 horas e 49 minutos, 7h49, deixa eu trazer aqui a Daniele Santos, né? Também é que está acompanhando aqui, ela pergunta aqui como é que está a situação lá de Santo Tomé de Paripe. Daniele, ainda é crítica a situação de Santo Tomé, viu? Infelizmente, não foi retomada a rotina, ainda tem avaliações a serem feitas na qualidade da água, né? Então, a contaminação, né, que atingiu as águas lá foi algo muito grave e eu fico muito triste que até agora eu não vi ninguém sendo punido, né? Ninguém sendo punido. Igual aquela questão das pessoas que perderam a visão naquele mutirão que teve aqui em Salvador. Uma clínica com mais de 10 pessoas perderam a visão e ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado. Não deu em nada, né? Parece que não dá em nada. Só porque eram pessoas pobres, né? E se tivesse gente influente lá, né? Rico, político, já tinha resolvido, né? Já tinha dado alguma coisa. Mas foi o pobre que perdeu a visão, né? Idosos, idosas. E aí também não dá em nada, né? Hoje eu quero ver se eu faço uma matéria sobre esse caso, né? Porque é inadmissível, né? Pessoas percam a sua visão e não tenha nenhum tipo, né, de punição para quem causou isso, né? Imagine aí, você vai fazer um tratamento, vai fazer uma cirurgia de catarata e volta sem a visão. E muitos foram mutilados, tiveram que arrancar o globo ocular, sabe o que é isso? Imagina, a pessoa tem 70 anos de idade, 80 anos de idade, faz uma cirurgia dessa. Quer dizer, a expectativa é de enxergar, de voltar, né? Ter uma vida um pouco melhor. E de repente sai de lá traumatizado. O psicológico dessa pessoa vai lá para baixo, né? Autoestima, hein? Você perdeu um olho. É muito grave isso aí, viu? É muito grave. E para não dar em nada, viu? Olha, bom dia, família Celso. Bom dia, ouvintes, Almir. E a toda a equipe do Acorda pra Vida, viu? Obrigado, Dani, viu? Por estar aqui conectada. Leozinha também mandando mensagem, né? A Praça João Martins, né? Não vai ficar sem energia, não, na Praça João Martins, não. Ah, disse que Mariano não pagou a internet. Não, foi, pagou. Pagou, é porque... é porque às vezes dá esses problemazinhos mesmo, gargalo lá, na comunicação, né? Não tem culpa nenhuma, não. Deixa eu trazer aqui a nosso ouvinte aqui. Vamos lá. Tá fechado aí, Matheus.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani, o público Acorda para a Vida. Eduardo André. Almir, eu gostaria de falar sobre o Cabula, Almir. Que discriminação é essa com o bairro do Cabula, Almir? A prefeitura e o governo do estado não promovem nada aqui no Cabula. Por exemplo, não promove uma caminhada para os moradores, não promove um passeio ciclismo de bicicleta, não promove uma corrida rústica, não promove um passeio de moto, nada, Almir. Temos o Teatro Caetano Veloso, que fica dentro da UNEB, os moradores do Cabula e bairro vizinho não tem direito a acesso, porque não tem peça de teatro nem para adulto, nem para criança. Olha a discriminação com o Cabula como é, Almir. Se você quiser participar de uma corrida, você tem que ir para Barra ou para Undina, né? Por centro da cidade. Se você quer ir para o teatro, você tem que ir para o Teatro Castro Alves, no Campo Grande, ou no Jorge Amado, na Pituba. Imagine, homem, que situação. Quer dizer, os poderes públicos não promovem nada com Cabula. Aí eu pergunto a você, onde é que estão os políticos para trabalhar em prol do benefício desse povo aqui, dessa população, que é uma população linda e maravilhosa e pacífica, que tem muita fé em Deus. Almir, um bom dia para você e fica com Deus, viu? Até amanhã.
Meu irmão, um abraço para você, viu? Obrigado aí a você pela sintonia, pela companhia. Eu tenho mais um áudio aqui de um ouvinte, né? Falando sobre a BR-324, viu?
Almir, bom dia, meu amigo. Estou lhe assistindo aqui pela Smart TV, viu?
Obrigado, meu irmão.
Almir, um abraço, essa viu? Questão da BR-324 é um absurdo, rapaz. O governo preparou a via, entregou de mão beijada para a Via Bahia, que destruiu, e agora o governo volta a administrar e está com essa confusão aí, com essa cratera. Almir, eu já fiz um material aqui pela minha rede social e botei que toda cratera começa por uma simples rachadura. Isso na cidade e também nas vias estaduais e federais. Ninguém vê as rachaduras. Agora, quando a cratera já está formada embaixo, né, o oco, e que vem um peso que afunda, aí diz a cratera, foi uma coisa natural. Natural não, Almir. Tá? Alerte sobre isso, Almir. Toda cratera nasce de uma simples rachadura. E agora eu estou preocupado, já vendo o governo investir de novo, reformar a BR, para depois entregar de novo para outros cupins vir comer. Tá? Fica com Deus, meu amigo. Obrigado aí.
Valeu, meu irmão. Um abraço para vocês. Olha, concordo com você. Manutenção. Manutenção. Se existe um buraco na via, aquele buraco começa a cair água, ali embaixo vai abrir uma cratera. Se não há um escoamento correto da via, vai ter problema de afundamento do asfalto. Então, são menos problemas que acontecem por falta de manutenção. Então, o DENIT tem que acordar para a vida aí, dar a manutenção adequada. E, como você falou, depois que reformar toda, vai entregar para iniciativa privada ganhar dinheiro, né? É melhor que fique aí, se for recuperar toda realmente, com o DENIT. Agora, se o DENIT também não tiver condição, né? Aí é complicado. 7:55, né? 7:55. Tem mais mensagem chegando do nosso povo, mais informação. Deixa eu botar esse áudio aqui do Marcos Cabral, né? Ele que fez essa matériazinha lá para mim, lá na estação da Águas Claras, com relação ao transporte público, né? Essa dificuldade de se pegar aí transporte para cidades da região metropolitana, para Candeias, para Simões Filho, né? Complicado, né? Olha, pessoal, quinta-feira tem entrevista especial aqui, viu? No Acorda para a Vida com o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, de 6h30 até 7h20. Estão confirmada aqui nossa entrevista com o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, na quinta-feira, aqui na Rede Excelsior. 7:56, né? 7h56. Deixa eu trazer esse áudio aqui do Marcos Cabral.
Inclusive, viu, Almir, vale ressaltar que lá na estação Águas Claras lá é um sofrimento, rapaz. Os ônibus lá não chegam, entendeu? Só tem ônibus mesmo de Salvador, entendeu? Não tem ônibus que vai para lá, para Mata de São João, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Candeias. O ônibus lá demora, pô. Demora muito para chegar, entendeu? As pessoas não querem saber, não reclamam. As pessoas não se manifestam, então fica aquela coisa, aquela mesmice, né?
Uhum. E as pessoas precisam chegar aos seus destinos, né? O cara vem para Salvador resolver alguma coisa aqui, precisa voltar para casa, não é? Ou às vezes o cara trabalha lá nessa cidade, precisa ir também, voltar. Olha a dificuldade, tem que melhorar esse transporte aí, né? Tem que melhorar. Bom, 7:57, né? 7:57, vem, seu Armando. Cadê o homem? Qual o homem pra falar aí, meu filho?
Tá difícil, né? Agora. Hoje não teve jeito não, né, Almir? Hein? Tá, aqui. A prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão, em parceria com o Pacto Social, tornou público o regulamento do processo seletivo para o projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028. A iniciativa oferece 1.200 vagas para adolescentes e jovens de Salvador, sendo 600 para o turno matutino e 600 para o vespertino. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário online, que será disponibilizado no Instagram e no site do Pacto Social. Serão recebidas até 2.400 inscrições. E após esse limite, o formulário será encerrado, Almir Santana.
Ok, seu Armando. Bom, são 7:58, chegando ao final aqui do nosso Acorda para a Vida, né? Isso aí é no interior do estado. Acho que é Itabuna isso aí, né? Pelo que eu estou vendo aqui, parece que a cidade de Itabuna aqui, um caminhão bateu num poste, derrubou o poste no meio da rua, rapaz. No meio da rua. O está bloqueado aí, região aí, segue sem energia elétrica aí, desde a madrugada. É Itabuna isso aí. Saiu levando tudo aí, né? Um absurdo. Bom, vamos ficando por aqui, seu Armando Mariano, seu Marquinhos Santiago. A gente volta, né? Amanhã com mais informação, prestação de serviço. E que o dia, né, seja abençoado, meu amigo, minha amiga. Obrigado, viu? Na sequência, minha amiga Carla Araújo e também o Matheus Pastore com o Expresso do Dia.
Acorda pra vida, Cardeal FM.
conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h07 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. É com credibilidade e serviço para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
E você pode falar com a gente, anote aí nosso WhatsApp, é 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou, se preferir, pode nos acompanhar pelo YouTube. Nossa transmissão é simultânea no perfil Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H, e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8h09 na Bahia, vamos aos destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Barbeiro é executado com mais de 50 tiros dentro do próprio estabelecimento em Lauro de Freitas.
Justiça mantém preso o ex-deputado Dorico Júnior, investigado por fuga de detentos do presídio de Eunápolis.
Policial militar é preso após disparos durante discussão de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador.
Polícia Federal investiga o vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro usado em convenção partidária.